vai buscar.
E nesta semana se intensificaram os protestos, as manifestações, o pedido de retomada das aulas presenciais. Para a gente falar um pouco mais sobre este assunto, a gente convidou a deputada estadual Fran Somense, porque ela é autora de um projeto que foi aprovado agora no final de março, que torna o ensino essencial. E também tivemos uma movimentação na Assembleia, uma audiência realizada nesta semana, justamente para tratar como será este retorno. Então vamos conversar um pouquinho mais e entender esta situação com a deputada Fran Somense. Muito bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma alegria a gente estar aqui falando com vocês nesta manhã, pós uma audiência, né, de praticamente 2 horas de discussões, de conversa, de diálogo, no intuito da gente conseguir realmente este retorno, né, da possibilidade de ter as nossas crianças dentro das nossas escolas.
Deputada, obrigada por nos atender mais uma vez. Pelos protocolos estaduais, a educação infantil, o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, estariam autorizados a operar na bandeira preta se não fosse uma decisão judicial. O seu projeto incluiu também no texto as atividades da área de ensino fundamental como essenciais. Então, se a gente tivesse um retorno, a gente teria a ampliação de mais alunos voltando às aulas, é isso?
Isso mesmo, a gente teve esse movimento, né? Acho que é importante a gente falar que o nosso projeto ele iniciou com a essencialidade, né, da atividade física lá ainda em junho de 2020, porque acho que nós não imaginávamos que nós teríamos as nossas escolas fechadas por tanto tempo. No decorrer desse processo, onde o projeto chegou para ir a plenário, por indicação e por provocação de outros deputados também, nós conseguimos, né, construir com o governo a essencialidade da educação. Pós a aprovação dessa lei e pós a sanção do governador, o governo do estado tem tentado derrubar essa liminar que vem, né, de um pedido de sindicato, de uma ou duas instituições criadas, né, neste momento, vou dizer, oportuno, para que as escolas fiquem fechadas, e hoje, a situação de hoje, ela está no STF, onde nós, o governo do estado, e mais movimentação de muitos, porque na nossa audiência de ontem, nós vimos que o governo do estado não está sozinho pedindo a derrubada dessa liminar para o retorno das escolas. Nós temos, né, vários sindicatos, várias associações, defensoria pública, a OAB, associada a esse pedido para que o STF, né, tenha essa reparação e derrube essa liminar para que seja possível o retorno das aulas. A lei, ela precisa também ser enxergada. Chega um momento que a gente se torna, eu acho que o governo se vê também de mãos atadas, né? Existe essa questão das nossas bandeiras, onde o governo do estado tem trabalhado com um comitê de crise, com indicadores, ali não é simplesmente um pinta e despinta, né? E, ao mesmo tempo, o governo se sentiu de mãos atadas, porque tem feito a sua parte, temos os protocolos de segurança para o retorno das escolas. Ontem nós vimos, né, nos nossos painelistas, que nós temos as escolas preparadas, sim, para o retorno, e aquelas que ainda não estão, Babiana, deixo aqui, né, um desabafo de que, poxa, nós tivemos mais de um ano fechado, o que nós fizemos para preparar o retorno dos nossos alunos. Então, esse é um momento, assim, de muita angústia, um momento de sofrimento, e aqui quero falar como mãe. Eu tenho 2 filhos em casa e sei muito bem o quanto eles estão perdendo, o quanto eles sofrem, né, psicologicamente, sem falar só no aprendizado. Nós temos inúmeras coisas colocadas, né, ontem à noite, nós tivemos pediatras participando, psicólogos participando, representantes, né, como eu disse, dos proprietários de escolas infantis, tivemos a SIC Serra participando. Então, foi um movimento de muitos com um olhar não somente econômico. Eu entendo, sim, muitas escolas fechando, nós teremos uma evasão das escolas, né, privadas para pública, nós já temos faltas de vagas em creches. No ensino público, imagina como é que vai ser agora, né? Onde talvez o município não terá nem aonde comprar a vaga, porque se eu não tenho mais a escola né, disponibilizando vagas para um, né, para um acordo, para um contrato com o município, onde é que o município coloca essas vagas? Então, é um momento assim, que deu, não é mais, não tem mais como a gente esperar. Nós estaremos encaminhando hoje ainda um documento para o governo do estado com todas as falas que nós tivemos dentro da nossa audiência, e também encaminharemos um e-mail, né, que é o que a gente consegue fazer neste momento, ao STF, tentando sensibilizar também e colocando que o estado do Rio Grande do Sul, ele está muito mais organizado para o retorno das aulas, sim, com segurança, né, com, seguindo todos os protocolos de segurança que são, que o governo do estado tem colocado como exigência, sim, colocando as nossas crianças, né, em lugares arejados. A gente tem a briga e a busca para que os nossos professores sejam vacinados, sim, dentro dos grupos de prioridade, mas me permita falar aqui, nós temos que entender que, neste momento, nós não temos os professores nas escolas. Sabemos da importância e aqui respeitamos aquele professor que se sinta, né, inseguro do retorno, ok, né, busca suas justificativas e aguarde em casa. Mas os professores precisam saber, Babiana e ouvintes, de que existe esse movimento dos deputados, juntamente com o governo do estado, para que os professores sejam incluídos no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. E é muito importante a gente falar isso, de que nós não podemos estar vacinando ninguém que não faça parte do Plano Nacional de Imunização, porque seremos apontados. Então, já existe esse pedido no governo federal para que os professores, né, estejam, sim, dentro do Plano Nacional de Imunização e o mais breve possível a gente possa vaciná-los e que esse retorno seja mais seguro para todos.
Deputada Fran, aqui é a Juliana falando, bom dia. Essa questão da vacinação dos professores é justamente um pedido da categoria, né? Os professores pedem para serem vacinados o quanto antes, né? Por conta dessa insegurança, e com a vacinação eles dizem que podem retornar para a sala de aula com mais tranquilidade. De que forma esse movimento pode se engajar ainda mais para cobrar a vacinação desse grupo?
Olha, a Assembleia Legislativa foi o primeiro estado aqui, né, do Brasil, o nosso estado, de que aprovou, mudou, né, o orçamento, a LDO do estado, para a possibilidade do estado poder comprar vacinas. Esse já é um movimento que diz, ok, se nós pudermos comprar, nós temos lá os nossos professores como prioridade já aqui no estado, entendidas pelo governo do estado, né? E por todo o FAMUR, todo esse movimento que está havendo, para que os professores tenham prioridade. A questão hoje é de que não existe ainda vacinas para serem compradas, né? Não, todas as vacinas produzidas hoje, elas são remetidas ao Ministério da Saúde. Então, esse movimento, ele foi para o Ministério da Saúde, né? No intuito de colocar o professor como prioridade. Muitos estados fizeram isso e eu entendo de que nós teremos essa decisão e essa orientação, né, lá no Plano Nacional de Imunização. Então, acho que esse movimento, a população junto, né, gritando, pedindo pelos seus filhos, eu digo assim, que é pela preservação da vida dos nossos filhos, porque nós temos aqui questões psicológicas, sedentarismo, obesidade, mutilações. Nós teremos uma demanda reprimida para muitos anos, né? Cada dia que passa, nós teremos um prejuízo gigante com as nossas crianças. Então, a gente entende a necessidade dos professores também se sentirem mais seguros, e é um direito deles também, assim que eles passarem a estar na linha de frente. Me permita falar isso, né? Quando a gente vê a segurança pública sendo vacinada, e às vezes a gente tem alguns contraditórios vindo da população, a gente sempre respeita o diálogo, mas eu entendo que as pessoas que estão na linha de frente, elas sim merecem, né, serem primeiros vacinadas. E ontem mesmo a gente fez, né, uma ponderação de que o retorno da abertura das nossas escolas, ele não pode estar diretamente relacionado à vacinação. Se a gente pensar que as nossas escolas só irão abrir quando todos os professores estiverem vacinados, a gente não pensa, talvez, num futuro muito próximo. E a gente está falando isso para que hoje é sexta-feira. A nossa luta é que para segunda-feira as escolas que estejam prontas estejam de portas abertas para receberem não todos os alunos os quais os pais sentirem, né, confortáveis de levar. Eu acho que isso também é muito importante. A luta hoje ela é pela educação de forma híbrida. Não é obrigatoriedade o pai ter que deixar seu filho dentro da escola.
E, deputada, quais as chances de fato isso ocorrer na próxima segunda-feira? Até porque eu tenho visto muitos pais que estão já quase que desistindo. Alguns dizendo, acho que só ano que vem para voltar à aula. E aí alguns dizendo, bah, não sei como é que vou fazer, vou ter que cancelar a minha matrícula, porque eu tenho que pagar também alguém para cuidar do meu filho nesse meio tempo. E tudo depende de uma decisão da justiça, que também depende de uma mudança expressiva ou, né, de um cenário de redução do número de mortes, de internações, ou então de avanço da vacinação. O que, que leva a crer que pode haver aí uma sensibilização da justiça a partir da semana que vem? E se não houver, como é que fica o planejamento das atividades? Como é que vai se recuperar essas aulas perdidas presenciais depois?
Então, nós até era para nós termos na nossa audiência a nossa secretária, né, de Educação do Estado, e houve um contratempo e ela não conseguiu estar. Esse planejamento, Babiana, que tu me pede, como é que vai ser a recuperação, era algo que eu gostaria de ouvir, né, da nossa nova secretária do Estado, que tem se demonstrado uma gigante, né? Ela veio realmente, né, entendendo o cenário qual pisou e com eu digo que esses desafios que nós teremos. Porém, eu acredito muito que nós conseguiremos ter uma decisão positiva no STF, nesse final de semana, inclusive. A busca do governador pelo diálogo tem sido diariamente. Essas mobilizações aqui no Estado, elas têm se mostrado e têm dado força para que a gente mostre, né, pro STF de que o nosso Estado é um Estado que, de certa forma, está organizado e sabe onde quer chegar. Eu acredito muito que a gente vai ter essa decisão esse final de semana. Como eu disse, nós faremos a nossa mobilização aqui pela frente parlamentar que nós temos, né, de combate ao Covid-19 e aos enfrentamentos à pandemia. Mobilizaremos aqui pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E eu acho assim, ó, peço, né, aos pais, né, de forma ordeira, de forma organizada, de forma democrática, que mobilizem sim suas redes, não confrontando, e sim levando essa proposição, né, de um melhor lugar para os nossos filhos ter a possibilidade de estarem sim na escola. Eu gostaria muito que a gente pudesse acordar, Babiana, amanhã com a notícia de que, olha, o STF teve essa, né, essa sensibilidade e devolveu essa possibilidade do nosso Estado estar com as nossas escolas abertas. Hoje a decisão está lá. Os próprios números que nós temos hoje ainda nos nossos leitos de UTI, nos nossos leitos clínicos, hoje eles não impedem das nossas escolas estarem abertas. Acho que isso fica bem nítido. Existe também uma provocação, Babiana, me permite, por que, que o governador não troca a bandeira, né? Se nós colocarmos a bandeira vermelha, a gente derruba. Na verdade, não é simples assim, porque existe todo um contexto, né, de técnicos por trás, de indicadores, e a gente não pode colocar um trabalho que tem sido feito, né, de certa forma, muitas vezes criticado, mas nós temos que ver que os nossos números dentro do nosso Estado, eles ainda têm sido referência, né, no país. Então, a gente passamos pela pior onda, eu acredito que da pandemia, e agora é um momento de retomada. E essa retomada, ela tem que ser segura e ela não pode mais ser recuada. Nós, derrubando essa liminar no STF, nós não fecharemos mais as nossas escolas, é o que eu acredito.
Tá certo. Muito obrigada, deputada Fran Somens, deputada estadual. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigada, Babiana e Juliana. Um bom dia a todos os ouvintes da Serra Gaúcha, da Gaúcha Serra. É uma alegria a gente sempre falar com vocês e colocamos o nosso trabalho à disposição de todos. Um bom final de semana a todos e me permita a última palavrinha. Cuidem-se. O cenário que nós temos hoje, ele não vai preservar a minha vida, nem a de quem eu amo, nem dos meus filhos. É a minha atitude que pode fazer a diferença nesse momento.